Olá, muito bom dia, uma boa semana. Este é o Fita Isoladora. Eu sou o Pedro Miguel Coelho e tenho comigo os madrugadores João Malheiro.
Olá.
E Tiago Serra Cunha.
Olá, muito bom dia. Num dia novo da semana, aqui estamos.
Um novo dia.
Fita Isoladora, um novo dia.
Meu Deus.
Olá, como é que é? Olá, Pedro. Olá, João. Bom dia.
Bom dia, Portugal.
Eu hoje tenho uma pergunta temática para vos fazer nesta edição da manhã. Que é
temática?
Que é donuts com buraco ou sem buraco?
Óbvio, com.
Com?
Mas faz assim muita diferença.
Sim. Não, imagina, não faz. Mas eu acho que o formato original, posso estar extremamente errado, não sei, posso ser simplesmente um inculto nesta matéria, mas até onde eu sei, o formato normal é com buraco.
É com buraco.
Portanto,
com
tu assumes muito, de uma forma muito veemente, a tua posição como adepto do donut com buraco, Tiago.
Sim, eu assumo o buraco.
Tiago, surpreende-nos a iniciar esta nova fase, este novo dia do Fita Isoladora, para ficar definitivamente do lado do buraco.
Certo.
Malheiro.
Eu, tipo, ok. Sei lá, eu gosto mais dos donuts que vêm com buraco também.
Muito bem.
Pronto.
Mas o buraco tapado não me faz diferença. Pronto.
Eu acho que isso tem outro nome.
Pois tem, tem. Acho que tem outro nome, sim.
Há uns anos aqui em Portugal houve um caso muito polémico relacionado com buracos de donuts, mas eu não vou introduzir esse tema porque é de manhã cedo ainda e não, não está a surgir. O donut sem buraco é também chamado de donut americano ou donut recheado.
É,
sim.
Eu tenho também que vos dizer que eu prefiro donuts sem buraco.
Agora
escandaleira.
Donut ou rosca, que é...
Até mas rosca é com buraco.
Rosca é com buraco. E é um nome hilariante, eu adoro esse nome.
Não, a gente está americanizada desta maneira, é donut logo.
It's donuts.
Yeah, mas para mim sem buraco. Há várias casas de donuts muito boas, nenhuma delas patrocinou Fita Isoladora, portanto não podemos referir nomes. Se quiserem, têm de pagar, contactem, que a gente faz aqui.
Olha, até
fazemos
uma
experimentação dos donuts.
Especialmente há ali umas coisas, há ali umas casas novas, outras menos novas, que têm um aspecto incrível. Mas pronto.
Olha, aqui fica aberto o debate. Enviem-nos também as vossas opiniões. Com buraco, com recheio, sem recheio, com que tipo de cobertura? O mundo dos donuts acabou por se tornar muito criativo e muito diverso. Diversos também são os temas para hoje e que também nos levam para a América do Norte, não é?
É verdade, sim senhor, leva-nos para a América do Norte, para a terra da Netflix, porque há um novo blockbuster imbatível na plataforma. Red Notice, Aviso Vermelho, assim se chama em Portugal, é o filme mais visto de sempre na Netflix. Será que estes, lá está como eu dizia, blockbusters, são imbatíveis em todas as plataformas ou devemos ver estes números com um grão na asa?
E a seguir a falar de Dwayne Johnson, vamos falar de Marco Paulo. Porque
o equivalente,
Paulo,
não é,
é o equivalente,
claro.
Ele é o Dwayne Johnson português, claramente. Vai de férias forçadas, que outras personalidades portuguesas também merecem ter um programa só seu.
Vamos debater isso. Também pedimos a ajuda dos ouvintes durante o fim de semana para nos darem algumas dicas sobre quem gostavam que fosse o novo Marco Paulo da televisão portuguesa. Relembro que devem, para poder acompanhar este podcast todas as semanas ou todos os dias, devem fazer a vossa subscrição. Portanto, se tu nos estás a ouvir com muita atenção através da tua plataforma de podcasts favorita, carrega no botão que diz subscribe ou follow, ou em outras línguas, porque nós somos international loves e, portanto, temos muitos ouvintes em muitos países do mundo. Tiago, agora vamos falar de outros international loves.
De outros loves. International loves, no plural. É verdade, porque a Netflix anunciou estes dias que Red Notice, Aviso Vermelho, é o seu maior sucesso de sempre bombou totalmente na plataforma. Não temos, lá está, acesso a números super concretos, porque eles manipulam aqui às vezes um bocadinho estas coisas, mas de acordo com aquilo que sabemos,
eles mudaram total, a métrica para aí 4 vezes só nos últimos 2 anos.
É, só para parecer, enfim, mas o que sabemos,
mas
até
que
agora.
Por acaso acho que esta métrica que eles usam agora até é melhor.
É melhor, é mais melhor até agora, é melhor.
Fidedigna.
Continua, Tiago, continua.
Pronto, mas o que sabemos até agora, lá está, ao total, já tem mais de 328,8 milhões de horas em exibição em menos de um mês, superando o recorde anterior de Bird Box, que teve ali mais ou menos 282 milhões de horas em 2018. De acordo com a plataforma, 50% dos assinantes da plataforma em todo o mundo já viram o filme, ou pelo menos parte dele. Aviso Vermelho é, simultaneamente, o filme mais caro de sempre da Netflix, com um orçamento de quase 180 milhões de euros. O filme conta a história de um agente do FBI, interpretado pelo Dwayne Johnson, que se associa ao segundo maior ladrão de arte do mundo, segundo maior, Ryan Reynolds, para bater Gal Gadot, a mais procurada aqui do setor. No Rotten Tomatoes...
mais procurada aqui do setor...
Vai ser
essa a minha nova descrição do Twitter. Mais procurada aqui do setor.
Não sei qual. Não sei. Mas pronto. Bom, se calhar não dou correto, não é? No Rotten Tomatoes, a avaliação do filme está ali cerca de 36% entre os críticos, mas de 93% entre o público. Portanto, há aqui toda esta divisão. É atualmente líder no top mundial de filmes da Netflix e está no primeiro lugar desde que estreou. Ora bem, meus amigos, depois de toda esta introdução que demorou 3 horas, para percebermos mais ou menos o que é que se passa aqui, eu queria-vos perguntar a vocês, especialmente tu, Malher, que és aqui todo um cinéfilo e que tens alargados conhecimentos nesta área.
Okay.
Mas
eu
agora, sério, o que é que tu achas...
do setor
dos cinéfilos. Não, mas agora sério, porque é que tu achas que um filme deste género, que é, lá está, estes blockbusters para entreter no fundo, não é? E que às vezes podem não ter aqui uma qualidade técnica muito, muito grande, porque nós vemos que as críticas dos críticos, passando a expressão, são efetivamente não super positivas, mas já do lado do público eles têm, está a ter um sucesso bastante grande. Porque é que achas que isto acontece, esta divergência de opiniões?
Bom, eu acho que é normal, tendencialmente, nos filmes do Dwayne Johnson haver muito mais uma resposta positiva do público do que dos críticos. Mas ele habitualmente faz blockbusters de ação, que eu até aprecio, sinceramente, costumo ser fã dos filmes que ele faz, porque são filmes parvos, sem substância concreta nenhuma, mas entretêm. E ele obviamente é muito carismático, e por isso é que tem estes filmes e faz o dinheiro que faz, e é uma das celebridades mais famosas e seguidas no Instagram e etc, blá blá. Quando tens isso, mais o Ryan Reynolds e a Gal Gadot, eu acho que este filme seria sempre um sucesso, mesmo que não fosse este sucesso tão gigantesco, acho que seria sempre um grande filme da Netflix. Portanto, não me surpreende. O que me surpreende mais, se calhar, são os números em si, que... Porque apesar de tudo, e eu acho que é este o argumento que é a base do ceticismo das pessoas, é que tu não vês propriamente muita gente a falar do filme, tirando sobre estes recordes. Portanto, até quando foi o Bird Box, houve muitas mais pessoas a reagir ao Bird Box do que há ao Red
Notice.
Sim,
mas eu ia dizer outra coisa. Isso não será uma característica, não será uma questão relacionada com o facto do filme não te dar nada para pensar nem nada para discutir? Porque o Bird Box efetivamente dá-te alguma coisa para pensar e alguma coisa para discutir, que é como é que eu era capaz de viver uma vida em que eu andava sempre com os olhos tapados, por exemplo, não é? É logo, tu aqui no Red Notice, tu não tens nada que tu tires do filme.
Certo.
E dentro dos blockbusters há bons e há maus. Mas, por exemplo, outro grande sucesso da Netflix foi lançado em 2019, se não me engano também com o Ryan Reynolds, que é o Six Underground. É outro filme de grande sucesso da Netflix que, pá, aquilo teve no top da Netflix muito tempo, muitas certo. Pessoas viram, ninguém falou sobre o filme, porque o filme é igual a 500 outros filmes que já foram feitos. Neste caso do Red Notice, eu acho que ele efetivamente gera uma grande curiosidade, porque tu queres ver o filme em que tens o Dwayne Johnson, a Gal Gadot e o Ryan Reynolds. Não é porque tu achas que vais tirar dali nada. Porque, não, por exemplo, grandes sucessos recentes da plataforma, o Squid Game, é uma coisa que tu estás a ver e discutes. Sim. Tudo aquilo gera-te questões, não é? É uma série que gera algum debate.
Ou até mesmo uma La Casa de Papel, que está agora aqui na ordem do dia.
Sim, também.
E que, pronto, com mais ou menos crítica, as pessoas discutem todas as aleatoriedades. Exato. E cenas mirabolantes. Mas, por exemplo, que eles fazem.
Outra líder do top da Netflix, a novela mexicana que nós quisemos aqui debater, mas não arranjámos ninguém. Aliás, não é mexicana, colombiana. La Reina del Flow, não é? Aquilo está no top em imensos países. Eu, entretanto, como andava a ver, se metia isso aqui no fita, andei a ver. Aquilo está no top em imensos países. No entanto, para conseguir encontrar alguém que veja e que tenha uma opinião crítica sobre a novela, não é muito fácil arranjar.
E eu acho que é um caso.
Sim, eu acho que é um caso de consumo da Netflix menos... um consumo mais leve, como tu estás a dizer.
Mais casual, não é?
Sim, eu tinha aqui duas coisas sobre isto, que é, e vou pegar em primeiro precisamente por aquilo que estavas a dizer, Pedro. Eu acho mesmo que lá está, este é aquele conteúdo leve que as pessoas veem, e por isso é que está a gerar tanta aceitação da parte do público, porque as pessoas vêm, divertiram-se, mas não têm grande coisa a dizer. Pá, não aconteceu uma cena mirabolante, este filme
tem
fala
bombas,
sobre isto e aquilo.
Tem porrada,
é um filme de ação, ok, que viam no sábado à tarde, ao sábado à tarde na SIC, igual, parecido. Uhum. Pronto, tem estes atores que gostavam, e opá, pronto, se calhar também fazem uma crítica positiva, porque... Opa, o filme traz suas qualidades, satisfez, entreteve, e foi isso que procuravam, foi isso que tiveram. Portanto, tem uma crítica positiva.
É isso que eu acho que a crítica do público, a opinião do público, tem vem daí, a ver com expectativas que se cumprem ou que não se cumprem.
Sim, opa, gostaram, ficaram entretidos, pronto. Acho também porque o filme cumpriu aquilo que se propôs, e também ele não se propunha a fazer mais do que exatamente isso.
Exato,
já do lado dos, não é? Já do lado, as pessoas às vezes tendem a esquecer-se um bocadinho destas coisas, tipo de cumprir propósitos, e por exemplo, este filme cumpre exatamente esse propósito, que é o de entreter e as pessoas verem aquilo e acharem divertido. Já o lado dos críticos, pronto, se calhar quiseram ser mais específicos, mais técnicos, e se calhar se formos para aí, realmente o filme não terá um nível equivalente a grandes produções do cinema e a grandes ultra blockbusters que vimos de 007 e etc para cima. Pronto. A segunda coisa que eu também tinha a dizer sobre isto, e é um bocadinho relacionado com aquela parte que eu incluí na apresentação sobre a Netflix dar aqui estas coisas, não que eu esteja a dizer que eles estão a mentir, porque efetivamente não estão. Eles dão esse, eu acho que a Netflix sabe muito bem também criar o momento para estas coisas.
Ah, claro.
Mesmo que, obviamente que as coisas podem estar a ser vistas, nós não sabemos exatamente o quanto. Sabemos que foi visto não sei quantas horas, mas apá, isso é muito subjetivo, não é bem aquele, ou seja, não foram 300 milhões de pessoas que foram ver.
Eu fiz as contas bem. Porque eu não sou o mais procurado do setor da matemática. Mas eu acho que é 328,8 milhões a dividir por 2 horas. Que dá no total 164,4 milhões de pessoas, acho eu, que viram o filme.
O filme
então,
completo,
acho que é isso.
Não é?
Não sei, mas eles contam
mas
como
tu podes ver um filme.
Eles dizem as horas porque a pessoa pode ter visto 5
minutos
do filme e o utilizador
viu-se.
Um minuto do filme já adiciona, tipo, porque a Netflix tem milhões de utilizadores apesar de tudo isso, não é mentira, não é? Mas é o que eu digo, eles sabem criar estes momentos, e a mesma coisa com séries como A Casa de Papel, como Stranger Things, etc., que são efetivamente fenómenos fora da plataforma, e muitas pessoas veem na plataforma e noutros meios alternativos que sabemos que existem, né, que as pessoas vão ver. E ainda serão muitas mais das que vêm na plataforma. Mas eu já vi várias pessoas a dizer que efetivamente nós nunca sabemos ao certo se as pessoas viram tudo, se começaram e deixaram, se viram até ao fim. Nós não sabemos porque eles revelam aquilo que lhes convém. Isso é verdade. E epá, pronto, entendo, façam como preferirem, assim efetivamente têm uma imagem muito mais bonita da situação toda. Mas lá está, onde eu queria chegar com isto é, efetivamente o filme pode estar a ser um sucesso, mas parece ainda um sucesso maior porque a Netflix assim o faz parecer.
Claro. Exato.
Sim, a Netflix entretanto começou a ser de alguma forma auditada, porque nos Estados Unidos a Nielsen, que mede as audiências de televisão, passou também a medir as audiências de streaming, como é óbvio, através de um painel, ou seja, é uma amostra que tem os serviços de streaming e que é medida, como acontece de resto em todos os sistemas de medição de audiências.
Que a TV
e a verdade é que A verdade é que os números deste filme ainda não estão disponíveis, mas os números das semanas anteriores batem mais ou menos certo com os números que a Netflix estava a dar. Porque os filmes mais populares, por exemplo, entre o dia 1 e o dia 7 de novembro, que são os últimos dados que estão disponíveis no site da Nielsen, dão os filmes mais populares em streaming, que são o The Harder They Fall, o Army of Thieves e o Love Hard, que batem certo com os filmes que estiveram no top da Netflix durante essas semanas. Uhum. Isto a nível mundial. Uhum. Portanto, há alguma coincidência a existir. E a Nielsen também adotou esta medição através de minutos. Neste caso, milhões de minutos. Por exemplo, nesta semana, de 1 a 7 de novembro, nos Estados Unidos, o The Harder They Fall, eles estimam que tenha sido visto num total de 1.195 milhões de minutos.
Grande filme. Uau. Já gosto, merece. Merece, esse filme merece. Opa, eu queria só pegar numa última coisa sobre este tema, que é: este filme é de facto muito popular. E agora, quando popular, não saberemos ao certo, não é?
É,
mas exatamente. Isto, não sei se... Eu estou sempre na campanha de que eu acho que a Netflix passasse a ter pelo menos lançamentos no cinema um mês e depois é que lançasse no streaming. Ia ser bom para o cinema e eles iam fazer dinheiro à custa disso.
Era um apoio mútuo, não era?
Exato. Eu acho que um filme destes, se tivesse saído no cinema, ia ser alto estouro. E tendo em conta
ele aqui em Portugal, ele aqui em Portugal saiu no cinema.
Pois foi, teve uma edição limitada, um lançamento limitado.
É, uma janelinha de cinema. Ele ainda está em cinema, em 93 ecrãs, pelo menos na última semana teve em 93 ecrãs. No total teve... Ainda não chegou a 25 mil espectadores, mas é natural que ele não tenha chegado a 25 mil espectadores.
Claro, porque tem um lançamento.
Porque há muito do público, exatamente, muito do público prefere vê-lo diretamente na Netflix, que foi o meu caso, por exemplo. Agora, por exemplo, o Don't Look Up, que estreia na quinta-feira, vai ter também uma janela de estreia em cinema.
Esse,
vamos,
por exemplo,
ver também como é que corre.
Vou ver se vou ver na sala de cinema. Mas, opá, eu acho que se eles vão fazer, acho que duas sequelas filmadas de forma seguida, este filme. E, portanto, acho que seria interessante se eles lançassem no cinema. Mas lançar exclusivamente no cinema primeiro e só depois na plataforma.
Só que eu acho que,
pode
ser adversário do modelo de negócio deles. Porque, por exemplo, a Disney, que tem a sua plataforma de streaming, ou a HBO, que é a Warner, não é? Que tem a plataforma de streaming, é um negócio de cinema. E, portanto, pode-lhes compensar fazer lançamento antecipado em sala. No caso da Netflix, eles ao fazerem o lançamento em sala, estão de alguma forma a ser adversariais com o seu próprio negócio, uhum, não é? Que é o streaming, que é ver filmes em casa. Há outras coisas que podem contar,
sim,
não é?
Mas eu entendo, o ponto malheiro de qualquer das formas.
Expandir em vez de ser adversarial, percebes?
Não, porque eles até com certos filmes que já estrearam até nas salas, fizeram aqui estas experiências, eu acho que eles também já estão a perceber que, ok, o streaming está a dar um bocadinho overtake, mas não está a substituir totalmente, e acho que nem vai. Portanto, há que se calhar eles se adaptarem aqui um bocadinho e fazerem estes meios termos. Não sei, mas antes mesmo de irmos embora deste tema, eu acho que os nossos ouvintes merecem a opinião que importa. Não importam os críticos, não importam os espectadores internacionais, importa a painel de fita isoladora. Vale a pena ver Red Notice na Netflix, Pedro?
Vale desde que vocês tenham as expectativas corretas. E eu, por acaso, sinto que tinha...
Era o que falávamos há bocadinho.
Eu sinto que tinha a expectativa correta, porque eu vi o filme... Eu gosto de ver filmes de ação, filmes de porrada, filmes com explosões. Fica aqui o registro de intenções. Tudo o que são este tipo de filmes, por exemplo, o Six Underground também vi há 2 anos, vi no dia 25 de dezembro, que é... Eu quero ver um filme que durante 2 horas me vai entreter e que me vai ajudar a desligar o meu cérebro. E, nesse aspecto, estes filmes cumprem integralmente. O que eu sinto também que a crítica sente em relação ao Red Notice, e que eu senti também, uhum, é que o filme, tendo estas 3 estrelas, não é um grande filme de ação. Não é um filme que tu acabas, ok, isto foi entretenimento, foi pastilha elástica, mas foi uma boa pastilha elástica. Daquelas com, sim, recheio azul. Não, é só mesmo uma pastilha elástica. Eu sinto até que eles os três, sendo muito talentosos, muito carismáticos, não encaixam particularmente bem uns com os outros, e que fizeram o filme por dinheiro. Cada um deles,
mas assim,
deles
isso já era um bocado
milhões,
óbvio.
Cada um deles recebeu 20 milhões de dólares para fazer este filme. E julgo que eles olharam para os 20 milhões e pensaram, ok, o guião pode ser esta bosta que é, que nós vamos fazer, e pronto. Mas é isso, é porrada, explosões, mas é um bocadinho preguiçoso. Eu acho que não é um bocadinho preguiçoso. Mas vejam sempre pensando que vai ser um 6 em 10. Olhem, e destes milhões vamos nós agora despedir-nos para falar de outros milhões, que são os milhões de fãs de Marco Paulo, que vão deixar de ter a oportunidade de o ver aos sábados à tarde.
Assim que parece que está a perder uma oportunidade de ter 328 milhões de espectadores a ver Marco Paulo, até 2022 não há mais. Alô, Marco Paulo. O caótico programa de sábado à tarde entra numa pausa enquanto apresentador e também cantor é submetido a uma pequena cirurgia, uma hérnia. Enquanto o sábado à tarde muda de ares, fazemos aqui um debate. Que outras personalidades portuguesas mereciam que nos dessem a honra de ter um programa de televisão? Perguntamos também aos seguidores de Espalha Factos no Twitter o que sugeriam, portanto façam aí hashtag fita isoladora, hashtag not my Marco Paulo.
Aliás, deixem aqui na poll que vai estar no, neste episódio e nas plataformas.
Eu entretanto queria dar alguns updates.
Mas tu já fizeste o obsequio, não é?
Eu queria dar aqui alguns updates, porque nós lançámos isto no sábado, lançámos esta pergunta no sábado, e até agora tivemos algumas respostas, e eu se calhar vou lançar aqui estas respostas e depois vamos debater algumas delas. Então muito temos Alô Bruxo de Faf. Alô,
sim.
Gisela
sim,
Serrano.
Sim, nem precisamos de continuar.
Alô, alô, Fernando Mendes, um grande beijo. Fernando Mendes, grande responsável pelo sucesso do episódio da semana que passou, que saiu na quinta-feira, ainda está fresquinho para vocês ouvirem. Temos também sugestões um pouco mais sóbrias, como Alô Maria João Simões, a locutora da Rádio Observador. Ainda Alô Betty Grafstein. Alô Tino de Rãs.
Ah, pagado.
Alô Alexandra Lencastre. Alô Tia Branca. E alô Alberto João Jardim. Tenho de dizer que alô Alberto João Jardim foi a minha própria sugestão.
A tua própria sugestão.
Meu Deus, ouvi isso.
Olha, alô Tia Branca, eu acho que ia ser uma coisa estrondosa. Tenho a dizer.
Eu acho que esse programa não se ia chamar Alô Tia Branca, devia se chamar algo como Darna Branca.
Sim, tendo em conta o conteúdo do formato.
Que é uma coisa
original,
que pessoas alérgicas a pós não
podem fazer.
Não podem ver. Antes de mais, eu acho que podemos. Eu posso fazer aqui um à parte. Sim. E dizer. O sábado ficou mais calmo na televisão portuguesa.
Ficou. Nós, por acaso, acho que isto é tudo uma conspiração, porque ele diz que foi uma pequena cirurgia, mas nós estávamos aqui a questionar como é que eles vão continuar o programa agora que está a chover. Portanto, eu acho que foi por causa disso.
Sim, eles ouviram e decidiram terminar com o programa.
Sofre muito com a umidade. Era do que mais toda a gente se queixava.
Mas nem dá, fazer ali aquilo no meio dos cabritinhos e dos burros e não sei o quê, ali na rua, à chuva, tudo na lama. Não.
É verdade, é verdade. Mas sabem que também.
A Ana Marques merece melhor, aquela mulher. Concordo, santa.
Concordo. Alô, Ana Marques.
Alô, Ana Marques. Eu acho que também há aqui outra questão que nós não estamos a debater com a devida profundidade, porque há uma controvérsia em torno da doença de Marco Paulo.
Ui.
É verdade, porque. Inicialmente falou-se que seria uma pequena operação a uma hérnia. Também já se falou que será a remoção de um quisto. E esta questão está envolta em grande discórdia nas internets. Porque há quem diga que é um procedimento ultra secreto e que o Dwayne Johnson português não quer revelar, na verdade, tudo o que se passa com a sua saúde. Bem, mas o mais importante é que nós desejamos as rápidas melhoras
claro,
ao Marco
nada.
Paulo, enquanto debatemos quem é que poderia ser um digno sucessor em Alô qualquer coisa, não é? Mas, Tiago, estavas a desenvolver a ideia de que Dona Sim. Branca, Tia Branca, Dona Branca era a outra dos empréstimos, Tia Branca poderia ser um regresso não, à televisão.
Estou claramente a brincar, estou claramente a brincar.
Ela também gosta
seria
que
seria extremamente
brinca.
Engraçado. Eu adorava ver o regresso desse programa, que era na Regiões TV, ou lá, o que é que era aquilo. Eu até hoje não percebo como é que isso existiu sequer. Mas adorava ver o regresso do programa original da Tia Branca. Enfim, sobre a questão do Marco Paulo, eu vou ser sincero e começar já por dizer isto, eu não acho piada nenhuma e nós já falámos disto na altura da estreia do próprio Sim. programa do Marco Paulo. Eu não acho piada nenhuma esta situação. Não, eu não acho piada nenhuma a ver programas com alô, não sei o quê, com figuras que, okay, que eu acho que podem ser muito queridas das pessoas. Mas não percebo, opá, imagina, temos um programa chamado Gosto, temos um programa chamado Júlia, mas isso é diferente, tipo, são aqueles apresentadores que são efetivamente apresentadores, que são os rostos dos programas, e a Cristina, idem, etc, etc. Nestes casos, eu não sou contra, não acho mal, mas não acho grande piada a estas situações como a que foi feita com o Marco Paulo, porque eu acho que não acrescenta nada, e nós já falamos na altura, é sempre conteúdo que feito pelas pessoas que o vão fazer e sendo feito na nossa televisão, vai sempre bater ao mais do mesmo e atender àquele público super específico, portanto nunca vai ser uma jovem promessa que vai ter um alô não sei o quê, vai sempre ser os Marco Paulos desta
alô,
vida, com todo o respeito que eu tenho ao senhor.
Podia ser alô pequeno Saúl.
Sim, por exemplo, alô Leandro, alô Ruth Marlene, não sei. Mas pronto, a minha visão é um bocado esta, que eu não acho assim super, super piada a estes formatos. Portanto, eu penso nisto e não consigo imaginar ninguém, ou muito poucas pessoas, que eu efetivamente gostasse de ver neste papel. Lá está como eu dizia, não no papel ter um programa com o nome, mas nesta posição em específico, como certo. A que fizeram com o Marco Paulo, não é?
Eu acho também que tem a ver com a expectativa, voltamos a isto, hoje é um programa de autoajuda.
Sim, mas é.
Tem a ver com a expectativa que nós temos para estes programas. E eu, a expectativa que eu tenho para este programa é caos. Caos total,
Sim.
as coisas mais aleatórias do mundo a acontecerem, reações às ações das outras pessoas completamente despropositadas,
estapafúrdias mesmo. Pá,
respostas também totalmente despropositadas e desequilibradas em alguns casos, e portanto foi nessa lógica que eu pensei na minha sugestão de Alberto São Jardim, foi por aí.
Okay,
eu acho que é absolutamente perfeito, sinceramente.
Basta lembrar a missiva que ele dirigiu aos militantes do PSD a quando das eleições diretas, na qual brindou Paulo Rangel com alguns dos mais simpáticos mimos de que há memória.
Sabes, é que eu ao ler esse comunicado, é incrível quando nós reparamos que é mesmo aquela pessoa que escreveu o comunicado porque ninguém ia escrever aquilo e falar daquela maneira se não fosse o próprio Alberto João Jardim a fazê-lo.
E um homem
tão genuíno merece um
que
lugar
outro
na
dia
televisão.
Esteve em comentário no 360 na RTP3 e achei extremamente pertinente. Extremamente pertinente. Não, mas olhem, por exemplo, eu estava aqui a ver o tweet que nós lançamos a fazer a pergunta aos nossos ouvintes e leitores
certo.
Sobre quem gostariam de ver, e aqui houve alguém que respondeu, por exemplo, alô Fernando Mendes, e pegando no tweet, que provavelmente tenha sido uma espécie de brincadeira, isto é que eu acho que fazia mais sentido colocar e que eu gostaria efetivamente de ver, que era, como eu dizia há pouco, um apresentador de televisão que tem um formato em nome próprio. Eu achava piada, ok, neste caso é na SIC, mas vamos aqui imaginar que ele estava na SIC, não interessa a questão. Eu achava piada se ao sábado à tarde houvesse o programa do Nando, ou o programa do Fernando, e era tipo, uma coisa que ele fazia, não sei o quê, que estava lá, isso eu achava piada, né? Portanto, a minha sugestão vai mais para esse tipo de conteúdos.
Andando com o Nando. Vamos registar esta marca, porque senão...
Por favor.
Andando com o Nando também é aplicável à Seleção Nacional de Futebol,
andando...
que também querem pôr
não,
o Nando andando.
Olha, e sim, vamos pôr o Nando andando. Olha, andando com o Nando podia ser um talk show com o Fernando Mendes, em que ele conduzia, era tipo carpool karaoke, só com o Fernando Mendes.
Pois é. É verdade. O Toy tem um dentro do Faz Faísca, que eu não sei o nome. A boleia com o Toy. A boleia com o Toy,
era isso, exatamente.
Pois não, nem tem graça, na verdade.
Mas pegando com aquilo que o Pedro estava a dizer, vai mais ou menos bater com o tipo de expectativas que nós temos.
Tiago, eu respeito, admiro, valorizo o teu esforço para manteres este podcast sério.
Isto eu hoje estou aqui
estamos nós
os, hanging by
estamos
a thread.
Nós os dois com o único propósito de boicotar o teu trabalho e por isso respeito. Respeito e
não, mas pegando, lá está, com o que o Pedro estava a dizer há bocado, a questão das expectativas, é mesmo, eu estava a sugerir fazer-se um conteúdo diferente destas e que não há piada a isto, mas a verdade é que as sugestões que possam existir ou as pessoas que possam vir para fazer este tipo de programas é já contando que eles vão existir, porque provavelmente vão, não é? Porque existe um que agora que é o do Marco Paulo. Portanto, independentemente de quem seja, o que é que vocês acham que essas pessoas devem ter? Devem acrescentar muito, devem acrescentar pouco, devem fazer isto, devem fazer aquilo para ter direito a ter um programa destes na televisão? O Marco Paulo, no caso, foi o aparente sucesso, não é, que tinha, isto agora falando a sério, entre todas as fãs, que continuam ainda muito ativas, e de repente gerou-se ali um... Sim, e de repente gerou-se ali um Marco Paulo para aqui, Marco Paulo para acolá, e a Casa Feliz, e ali até chegou a falar com a TVI, blá. E entretanto gerou-se um fenómeno que nós não percebíamos.
Ele era o jogador joker da SIC, porque ele estava em tudo.
Sim, exato, gerou-se um fenómeno total que nós... E falamos aqui no Fita, não compreendemos muito bem porquê, excetuando o facto, não é, do óbvio grupo de fãs muito grande que existe já há muitos anos, porque não é, era uma grande figura da música portuguesa, mas por isso foi este o contributo que ele deu à SIC, seja o que
e
for.
E a verdade é que ele conseguiu resolver, um problema que eles tinham ao sábado, que eles estavam com muita dificuldade em bater o Em Família. As audiências deste programa não são fabulosas, mas consegue bater o Em Família. E antes assim que não.
Sim, e foi inteligente,
conseguia.
Foi o que nós falamos na altura. Foi uma aposta inteligente, porque foi pegar, independentemente de ser mais ao gosto ou menos ao gosto de uma grande ou de uma massa desse público, foi inteligente porque foi atender àqueles tais resultados visíveis que eles tinham quando levavam o Marco Paulo aos outros programas, né? Embora fosse de forma mais pontual, mas acontecia de qualquer das formas. E nós na altura comentamos, foi inteligente, mas se calhar foi bater na mesmice única e exclusivamente para conseguir bater o programa concorrente, não é?
Mas é, olha, as características, é por isso mesmo que eu acho que o Fernando Mendes até era um ótimo apresentador para um formato assim de mais de conversa, porque ele já de certa forma faz isso num segmento do Preço Certo, que é quando ele fala com os convidados, não é? Os concorrentes. E ele tem, lá está, ele é uma figura que reúne muita simpatia do público em geral e que atrai público. E é uma figura que tem muita empatia. E não é ter empatia no sentido de ter empatia do público. Ele tem empatia com as pessoas. Ele consegue relacionar-se com as pessoas, brincar, mas também ouvi-las e perguntar-lhes coisas interessantes. Portanto, eu acho que ele, por acaso, seria mesmo uma ótima escolha para um programa desses, se não estivesse a reinar com o Preço Certo. Não é?
E tivesse
sempre,
um programa efetivamente a sério, não é?
Sim.
Alguém, por exemplo, sugeriu a Alexandra Lencastre. Eu consigo perceber a lógica disto, embora ela já tenha problemas,
né? E
faça...
caos, não é?
Sim, eu percebo a lógica, porque lá está, por exemplo, é uma pessoa que não era apresentadora de raiz, neste caso era atriz, começou a ganhar algum sucesso nestas coisas de participações em programas e depois a apresentar certas coisas aqui e ali, até que, não é, agora foi, efetivamente, e tem um programa, embora seja na SIC Mulher, não seja muito visto, porque é um canal temático, etc. Mas efetivamente foi parar este lugar por razões não iguais, mas semelhantes, não é, uma lógica de pensamento semelhante a esta do Marco Paulo. Portanto, eu vi uma figura também como ela, qualquer dia deste, ter um alô,
alô
Alexa.
Alô, Xana. eu acho que no caso dela é um exemplo gritante de alguém que não pode ter um programa destes, mas que tendo um programa destes dá momentos gloriosos de televisão. Porque é impossível ter uma conversa com ela e basta vocês assistirem ao Irresistível ou ao Estamos em Casa que ela apresentou e percebe-se que não é possível ter uma conversa com a Alexandra Lencastre do início ao fim em que ela faça sentido, um pouco como nós aqui no Fita Isoladora ao longo deste bloco. Mas é atrativo para o público porque é tu veres onde é que este acidente pode ir parar. Mas agora, respondendo à tua questão anterior de forma séria, eu acho que a característica mais importante é saber conversar e saber receber. Acho que são as duas características mais importantes para alguém que faça um programa deste género, e acho que há várias pessoas, até no panorama artístico, que teriam a capacidade de fazer uma coisa deste estilo, porque há vários cantores, atores portugueses que têm essa facilidade. Por exemplo, o João Baião, ele quando entra no mundo artístico, porque é ator. E acabou por se fazer o apresentador que todos nós sabemos que é. Uma pessoa que tenha a vontade em palco vai ter sempre alguma facilidade para fazer isto. Eu acho que outra coisa muito importante para quem faz um programa destes é ter a capacidade de se divertir enquanto o faz. Nós há uns meses falávamos quando a Cristina Ferreira e o Manuel Luís Goxa faziam o Em Família e que aquilo era genuinamente divertido de ver. E porquê que aquilo era divertido de ver? Porque eles os dois funcionavam muito bem como dupla e porque estavam a divertir-se a fazer aquilo e nós divertíamos-nos com eles.
Não é? Exatamente.
Que é, por exemplo, no meu caso, ver a Ana Marques e o Marco Paulo, a mim causa-me uma aflição constante, porque eu nunca consigo
pois
perceber...
Pois a mim enerva-me, não me diverte, lá está.
Eu nunca consigo perceber quando é que aquilo vai acabar à chapada. Eu fico ali mesmo numa tensão total, porque não existe uma química de dupla.
Mas bem, acho que é tudo o que tínhamos a dizer sobre este tema. Podem continuar a dar-nos as vossas sugestões através da caixinha no Spotify e através lá está das redes sociais, no nosso tweet, está lá, é recente, vão encontrar facilmente. Tem um gif muito bonito do Sr. Marco Paulo para darem as vossas sugestões de pessoas que gostariam de ver a ter programas ao sábado à tarde na televisão portuguesa.
É verdade. Nós os três somos também candidatos a ter um programa no sábado à tarde na televisão portuguesa.
Não se esqueçam de nós, por favor. SIC.
Este blog foi o nosso casting.
SIC, não se esqueçam. Obrigado.
Enquanto não temos um programa na televisão portuguesa, temos este feed de podcasts que vocês podem e devem subscrever, deixarem também as vossas reviews e comentários ou queixas na polícia, caso considerem que isto está a atentar contra o vosso bem-estar.
É para começar o dia completamente desregulado.
É que isto começar a semana assim não é fácil. Sabem que eu posso fazer uma confissão aqui.
Confessa-te.
Cara ouvinte, este podcast que está hoje a ser distribuído é um filler. Nós vimos-nos e desejámos-nos para arranjar um tema para começarmos esta semana, porque a televisão portuguesa está-se a tornar tão repetitiva e tão sem orçamento que nós estamos a ficar assim.
E já tínhamos feito o bloco na quinta-feira, portanto
pois foi,
nós
foi,
assim.
Foi
e, por exemplo,
foi
já falámos de lá a Casa de Papel, já foi... Enfim, não tinha difícil.
Momento de transparência do Fita Isidoro.
Muito honesto.
Com os seus ouvintes.
A nossa política
de transparência. Mas é assim, filler ou não, este foi o Fita Isidoro, que agora volta todas as segundas-feiras
o filler
às 7 da manhã. Amanhã, terça, há mais um episódio do nosso novo podcast temporário, o especial Big Brother. Às quintas regressa o Adicionalista e às sextas continuam a chegar os factos da semana.
Podem continuar também a saber tudo todos os dias, como sempre, em espalhafactos.com.
É verdade.
E é isso, meus amigos.
É assim que nós nos despedimos com um episódio filler, mas feeling the same for you. Portanto, sempre apaixonados.
Adeus.
Adeus, até para a semana.
O Tiago já não aguenta, até para a semana.
Já não aguento mais, adeus.